Você está ouvindo o BDTcast, o BDTcast, o podcast do BomDiaTibia.com. Notícias, curiosidades e tudo que rola nos mundos tibianos. O BDTcast é patrocinado por Exit Lag. Jogue livre de lags e kicks. Compre seu Exit Lag clicando em um banner no nosso site.
Salve, tibianos! Aqui quem fala é o Bondrax e vamos começar mais um episódio do BDTcast, o maior podcast de tíbia do Brasil. E para esse episódio de número 74, nosso convidado especial é o Alun Unix, o administrador do Tibia Life. Tudo bem, Alun?
E aí, galera? Beleza? Tudo bem.
E para me acompanhar nessa entrevista, ele de novo, o meu amigo Elfo. Como que você tá, Elfo?
Fala, meu querido. Salve, rapaziada. Tudo bom? Bora pra mais um cast.
Pra quem já acompanha a gente, sabe como funciona. Mas pra quem tá aqui pela primeira vez, a gente vai explicar. Nossa entrevista é dividida em duas partes. A primeira parte, a gente vai falar com ele sobre um pouquinho da vida pessoal, um pouquinho da vida no Tibia. E na segunda parte, a gente entra específico no fansite. Pra começar, Alun, se apresente pra gente. Quem é você fora do Tibia?
Meu nome é Bernardo. Eu sou revisor de legenda, tradutor, revisor, enfim. E eu fiz jornalismo, mas não segui essa carreira, obviamente, né? No fim do curso de jornalismo, fiz um curso de legendagem e acabei seguindo para essa área.
Ô, Ber, então, devidamente apresentado aí pra galera, deixando, você esqueceu de falar que é dono de Alambique, das melhores cachaças que eu já tomei. Mas vamos falar um pouquinho então aí de como que o Tibia entrou na sua vida, meu cara. Como que você começou e conheceu esse joguinho lindo?
Nossa, tem tempo, hein? Lá em 2004, comecei a jogar em Pitera. Naquele, nunca tinha passado level 50, sei lá, naquela época era bem level baixo. Não fui high level naquela época não, bem noob. Aí, passando o tempo, aí quando criei o meu char. Na verdade não é o meu char de novo, porque eu fui deletado, né? Eu tive um Kina chamado Alundurat Nix, belo nome. Obviamente ele não era. Não tive essa criatividade pra botar esse nome, né? Foi o Suggest Name. Aí eu jogando Pitera, na época que tinha a guild Red Sky e tinha a Mata Rindo, a Aliança Mata Rindo, né? Pouco antes daquele Mass Delete, eu, bobo, entrei na guild. Sempre fui neutro, nunca fui de war. Sei lá, deu 1-2 meses e deu aquele Mass Delete. E eu fui embora junto. Aí fiquei de retard, não jogava por, sei lá, comecei a jogar uns 5 anos, não sei. Aí quando eu voltei, botei o mesmo nick e depois de um tempo, sei lá, 2 anos depois, tomei um name lock. Não faz sentido nenhum, porque era um suggest name.
Isso que é o lindo, né? Da name lock no nome que eles mesmos sugeriram.
É. Aí, porque o Nix é um nome de um sistema operacional, se eu não me engano. Aí, pra encurtar e ficar mais fácil, que ninguém consegue falar Alun Durat, eu botei só Alun Unix. Unix com KS, né? Porque o Nix com X não podia. E é isso, né? O que mais você podia falar?
Podia falar como que você começou, né, cara? Como que você conheceu o joguinho aí?
Ah, tinha uns 14 anos, nem quem apresentou o jogo. A galerinha que eu jogava, meus amigos RL mesmo, tinha um que jogava em Jamera e era poweroso pra caralho, chamava Peter Holyfoca. Nossa, era um cento e pouco e era poweroso pra caralho. E tinha um outro amigo lá, o Rodrigo, que ficava dando golpe de jogar coisa no chão e puxar, essas brincadeirinhas, enfim, na malandragem do joguinho.
Pra quem não sabe também, o nome do Alun é Bernardo. Então, pra ficar um pouco mais fácil, às vezes eu vou falar o nome do nick dele, às vezes falar o nome dele, caso vocês se confundam. Ô Bernardo, fala pra gente hoje, como você joga o Tibia hoje? Você é ativo, você caça, você só entra pra ficar de roleplay? Como que você joga o Tibia hoje?
Ah, eu sou ativo, cara. Eu jogo praticamente todo dia, pelo menos fazer o Beron, Drome e Timira, né? A trindade. Eu sou level 950 em Nabra, EK, e tem a PTzinha. Tá faltando RP no momento, estão viajando, mas time forte.
E você hoje, você faz parte de alguma guild? É dominante? Você é contra dominante? Você é a favor? Contra? O que, que você tem que falar sobre isso?
Cara, eu sou neutro, não me envolvo com guerra e queria que nem existisse, né? Mas é isso. Sou neutro, evito qualquer treta, porque não é pra mim.
Caralho, mano, você é 950, achei que você era roleplayzão igual nós, tá ligado?
Também sou, só que eu upo. Mas é...
Mas a parte chata que é caçar, pô.
Chata nada, é legal, pô. Mas é também constância, cara. Jogando há 5 anos, caçando todo dia, quase todo dia. Mas não é, tipo, caçando 3 horas por dia, caçando 1 hora por dia. Senão eu já tava 1.500, né? Caçar 3 horas por dia num respawn decente.
Eu comecei em 2003, eu tô 300 e pouquinho, 360 e poucos.
Porque tu não joga, fica matando faraó no mar. Eu fiquei no Game Office de faraó, dropei o Ravagerax finalmente, que tava procurando, querendo comprar. Ninguém vendia essa merda.
Tá brincando.
Fui no Maker lá e fiquei lá, matei uns 200. Como é que é? É o... Qual que é esse?
Longe pra caralho, tem que passar no labirinto, né?
Tem que passar no labirinto toda vez, é Morgutes?
É
o Morgutes, né?
Eu já decorei aquela porra daquele labirinto.
200. Eu não decorei, mas depois de um tempo, o que eu faço? Só seguir o caminho aqui, praticamente, dar uma olhadinha só no spoiler e já...
Eu matei muito pra dropar, cara, muito. Eu tive a sorte, assim, que eu dropei todos os raros de faraó, né? Quando teve o primeiro resp... Quanto que era mesmo? Resp 10x? Sei lá.
Tava acelerado.
É, aí o faraó entrou nessa conta, então tipo, você matava um faraó por minuto, assim, um negócio absurdo.
E aproveitou isso daí também.
Roberto, então, falou um pouquinho do hoje, cara, eu sempre puxo pra uma parada mais nostálgica, que é a época que eu gostava, que eu jogava. Como que era teu começo do jogo, o que era a tua pira, sempre foi essa parada de caçar, pegar level... Ou naquela época que o Tibia tinha bem puxado pro RPG, como que era? O que você fazia no game?
Eu sempre gostei de jogar com os amigos, né? Preferência é Hunt. Mas fazer quest também, de descobrir, de fazer os updates, né? De fazer os spoilers. Pô, na época que eu era level 40, 50, ficava eu e a Ma e a Anya, a gente caçava Jesse na Bright Sword, quest. Free ainda, né? Fazia... antes ia merda.
Nada disso, filho.
Mas se divertiram, então tá valendo.
A época que Hunt Boa era The Laird Venore.
É, então.
E... se você começou em 2004, você viveu uma era aí pré-Wikis, né? Que saiu um pouco depois. E aí, como é que era? Explorar o Tibia naquela
então,
época.
É que naquela época, como eu falei, né? Naquela época eu ainda era bem noob, não era... Não cheguei a ficar nem a level 50 direito. Então, não tinha muito... Só era o Tibia BR lá, ver que arma que eu ia pegar. Uhum. Né? Todo mundo usava o Tibia BR naquela época, então... Era o site pra se guiar um pouquinho no joguinho, fora do jogo.
Tinha uma escalabilidade fácil de ver, né? Não sei se vocês lembram, do Tibia BR Compendium?
Bom, não lembro agora, eu sei que, enfim, não era um dos melhores mesmo.
Era um softwarezinho que você baixava no computador e aí você tinha lá itens, monsters, não sei o que, e aí você conseguia ver certinho, né, porra, eu tô com uma Fire Sword, a próxima agora é a Bright, aí você tinha que ir explorando como pegar. Mas já passou por Fíbula ali achando que ia encontrar demo então, né?
Todo mundo, né? Ainda mais que chegou na lava ali, me liga. Ih, cara, vai dar merda.
Um passinho pra frente, três pra trás.
É, então.
E hoje, como você se considera? É char lover? Você só pensa em caçar? Busca achievement, boss? O que você se considera dentro do Tibia hoje?
Ah, cara, eu sou um char lover. Achievement, eu sou top 2 do server. Sei lá, deve ser. Agora não tem mais, não sou mais tão alto no global, porque muito achievement caro e... quase impossível de fazer, ainda mais agora depois de Soul War não tem achievement, mas tem o Outfit e a montaria que só faz depois da quest, né? Não tem, não fiz Soul War ainda, não boto meu char na mão de ninguém pra fazer service. E a Primal também, pegar o nível 6 da achievement, pegar o final da achievement. E aí, não tô mais tão bem assim no top, mas, sei lá, deve estar no top 50 global. Tenho 1.200, deixa eu ver aqui, 1.200 e quantos pontos? 1.246. É o que eu tava falando, eu caço... Eu sou level 950, mas... Porque já Pô, muito tempo caçando é na constância, né? Uma hora por dia, uma hora e meia. E é isso. Não importa, tipo, não tem que fazer um level por dia. Não... Se eu tiver na hunt e tiver faltando, sei lá, 10% pra upar, eu não vou falar, ah, vamos ficar até upar. Não, dia que amanhã eu upo, pô, foda-se, não importa muito pra mim, não.
Meu toque não deixava isso, não, pô. Faltava 10, tinha que pegar.
Não, eu aí não ligo.
Ficou chatão esse negócio de achievement, né, cara? Esses achievements que você tem que despender um absurdo de grana hoje em dia.
Nossa, eu achei bizarro o garoto do sorriso que resetou o chá depois de ter feito um monte de caro. Você é louco. Esse tem coragem. Aqui tem coragem, já diz o meme. Você é louco. Ele já tinha o hatch, já tinha... Acho que o escorpião verde... Sei lá, fez alguns muito caros e depois disso ele resetou o chá pra fazer o Ristro Face e todos os que são de Baby Pot, de fazer da Yalaha, uma quest lá de Adam também, You Don't Know Jack, enfim, alguns ativos que são... Só pode pegar um dos dois lados, né? Então, como tem essa possibilidade, né, que o Firdeza fez isso, foi o primeiro a fazer isso, ele falou, ah, vou te pagar com o Firdeza, senão não tem graça pra mim. Aí resetou o chá. Depois de ter pego, sei lá, leva 600 e fazer esse achievement caro. Nunca faria isso, tá louco.
E você falou em relação ao achievement caro, também tem os itens que são caros hoje em dia, né? Da Soul War já baixou um pouco o preço, porque entrou os novos da Primal. Só que também tem os itens com tier, que aumentam muito o valor.
Muito.
Antigamente, os itens não eram tão caros comparados hoje em dia, só que era mais difícil conseguir o dinheiro pra comprar.
É, era diferente. É por isso que o item é caro, né? Porque o... É mais difícil de... É mais fácil arrumar o dinheiro.
E hoje tem, além do Marte, tem Tibia Coin, você pode comprar, transformar em KK. Você acha que... Você gosta de como tá indo o rumo desses valores dos itens? O que você pensa a respeito disso?
É, cara, a Forge foi uma tentativa de ser Money Sink, né? Fazer o dinheiro do jogo... Tirar dinheiro do jogo. Mas acabou... Não sei. Tira dinheiro de uma forma e... É que assim, o item é caro pra caralho. Mas alguém vai ter dinheiro, vai querer pagar esse dinheiro todo nesse item? Tipo, num bis T9, sei lá, nem existe ainda, deve ter máximo T7, T8, não sei. É muito caro, mas quem vai ter dinheiro pra pagar isso tudo? Como é que se calcula o valor desse item? É absurdo.
É como poucos itens, quem tem o item que vai dar o valor, né?
É, aí também, se não achar quem compra, vai baixar. É aqui, tipo, fazer um item desse nível... É arriscado, porque você não sabe se você quiser se livrar dele, se alguém vai querer comprar. Vai poder comprar. Tem que ter coragem pra fazer, tem que ter muito dinheiro pra fazer também.
Dinheiro e muita coragem.
Até agora eu fiz uma Naga Wand nível 3 pra quando eu comprar a Armor Beast eu botar um T2 nela. Massa, só isso que eu vou fazer. Fiz um Terra Helmet nível 1, mas Helmet pra cá não faz diferença. Muito faz diferença ainda. Você tava falando também da Primal, né? Hoje saiu uma notícia aí que vai dificultar lá, nerfaram o respawn, né? Vai demorar... Vai ser mais difícil nascer pro Under Patriot, vai cair XP e loot, e vai aumentar o dano, acho. É, vai aumentar o dano. Porra, vai aumentar o custo, consequentemente acaba aumentando o preço dos itens bis lá.
Eles diminuem os itens, né? Porque era uma quest que, com os itens melhores, alguns que da Soul War, e dropando mais fácil, né?
Então, os itens de mage estavam bem baratos, né? Acho que não deve ter tanto pra procura. Mas o de EKRP, 200kk, 300. E eu quero todos os itens, que são muito bons. Vou priorizar a armadura. Mas também eu faço Magma Bubble todo dia. Tô tentando dropar com o meu time. A gente tem um combinado de quem dropa pode comprar por 2/3. E a galera, todo mundo beneficia, vende rápido. Alguém comprar, paga mais barato, né? E aí eu vou tentar comprar com o meu time mesmo.
Roberto, então, cara, passando um pouquinho do Tibia pro Tibia Life, eu sei que você tá na staff aí do Tibia Life desde sempre. Quase sempre, né? Conhece bastante, virou admin já tem um tempo. Conta pra gente, cara, do Tibia Life, um breve resumo aí pra galera que não conhece, que quer conhecer. E como que começou, qual que foi a ideia do Tibia Life pra entrar no programa? Sim. Dá um resumão do que ele é e como começou pra gente.
Então, tem 6 anos, eu acho, foi 2017 ou 2018. A Carol e a Beth, a Lizzie, eu chamo a de Lizzie, né? Uhum. A Lizzie e a Carol Witch, elas criaram um site com a intenção de ser meio que um blog tanto que, por isso é o nome, né? Tibia Live. Elas queriam contar a vida delas no Tibia. Foi assim que começou o site. E aí, depois de um tempo, elas começaram a fazer os spoilers e foi crescendo. A galera foi gostando de como elas faziam, de como que era tão didático, tipo, didático direto, né? Objetivo. E aí isso foi expandindo. E eu entrei, sei lá, acho que o site devia ter uns 6 meses quando eu entrei como tradutor. E aí depois de, sei lá, depois de um ano eu comecei a ficar tipo meio que subadmin, né? Um ano em alguma coisa, fui subadmin. Aí depois de um tempo a Carol saiu, a Beth saiu, a Liz primeiro saiu, depois a Carol saiu também e acabei ficando de admin.
Bom, eu não sabia que tinha começado como um blog delas, não.
Conta pra gente do fansite, entendi vocês, né? Que é muito cobiçado pela comunidade do Tibia.
Bonito, hein?
É, então, o Adamant Shield é muito bonito, né? Todo mundo quer ter um. É, tá faltando fazer concurso pra distribuir. Basta ter tempo pra isso. O Adamant Shield foi criado pela Macadamia. Tem quanto tempo? Desde que o fansite entrou, foi pouco depois de ter entrado no programa que a gente fez o concurso de criação do item. Não era o esperado, mas o sprite do item surpreendeu todo mundo gostou quando foi feito e votaram em massa, né? Eu até votei num outro item, a enciclopédia, que depois virou, enfim, Macadamia, que trocou a cor basicamente e virou item de outro fansite, eu acho, cadê? Virou item do Tibiapédia. Ela fez pra gente roxo e virou essa enciclopédia do Tibiapédia depois que eles escolheram. Segundo ou terceiro no nosso concurso. Enfim, quem ganhou foi a Adamant Shield e tem como, é muito bonito, né?
É bonito. Ah, destaca o talento da Macadamia, né, cara? É o novo Lupus Aurelius aí.
É, não tem como. É. Ganha muitos concursos, né, à toa.
É. E como você falou que não era o esperado pro fansite, como é que ficou a inserção daí? Vocês criaram alguma lore, alguma coisa pra relacionar ele ao Tibia Life?
Sim, então. Eu falei que não era o que esperava, porque a gente, nas regras do concurso, meio que falou, deu uma sugestão, queria um livro, ou não sei o quê. E aí por isso tanto que fez ela fez esse livro, né? Mas ela acabou surpreendendo a gente com o Adamant Shield. E aí depois de um tempo, sei lá, uns 2 anos depois do concurso, a gente fez uma fanficzinha falando uns 5 episódios, não sei, por aí, falando da lore do Shield.
Aí você falou de como foi a criação, né, do site, que foi uma ideia de criar um blog, né, contando a vida delas dentro do jogo. E hoje? Como que é o Tibia Life hoje? Qual que é o conteúdo do site?
Hoje, basicamente, a gente está trazendo as notícias, óbvio. Desde sempre a gente está trazendo as notícias. E fazendo os spoilers. Todo update a gente está lá no Test Server fazendo os spoilers. Atualmente esse é o conteúdo do site. Tá faltando fazer umas entrevistas ou algum conteúdo diferente. Falta um tempo também pra isso. Queria estar fazendo, mas por enquanto só tá dando pra fazer durante o Lista de Serve mesmo, os spoilers.
E como é que você tá balanceando aí? Você e a Steph, né? Como que tá a Steph hoje do Tibia Life e como que você tá balanceando aí? Te falta tempo, assim como falta pra maioria dos admins, né? Sempre bom deixar claro que é um trabalho voluntário. A gente não ganha nada por isso. Como que tá a Steph aí pra vocês manterem o site? Como que você concilia teu tempo RL, jogar o jogo mesmo e manter o fansite?
Da equipe atualmente tá tendo uns tradutores, 3 tradutores e uma ou 2 pessoas de social media que mexem no Instagram e no Facebook. E eu reviso, sempre que tem notícia eu tô revisando, jogo o jogo e tô sempre por dentro, né? Então eu sempre vou saber se... Durante uma notícia eu vou saber revisar melhor do que os tradutores que não têm jogado. Então é sempre bom que eu revise mesmo.
Conta pra gente, apresenta pra gente a Steph hoje do Tibia Life, quem que faz parte da equipe?
Então, tem o John Dratson, o João, o Gustavo, o Ticolino, o André, o King of Hearts, e a Thaís e a Beatrix Kido. Tem o Pablo, social media, que é o Pablinho Love, tá com o char novo lá. Level baixo mesmo. E a Fernanda, La Ponte. São legal. Essas pessoas que ainda estão na staff.
A Thaís, eu adoro ela, cara. Eu trabalhei com ela no Tibia Events.
É, tô ligado com ela.
Não sabia que ela tava
lá também. É, uma instrutora.
Manda um beijo pra ela, pra mim. Nunca mais
mandarei.
Sair no Tibia Events. Ô, Ber, então, acho que falamos aí de como começou, de como é hoje e futuro, cara. Vocês têm algumas pretensões aí pro Tibia Life e algumas mudanças que tem para vir, seja no formato do site ou em concursos. O que vocês pensam aí pro futuro do TL?
Olha, cara, não planejo muita mudança, não. O futuro, acho que segue... Meu pensamento é seguir a mesma coisa, tipo, fazer os spoilers e fazer concursos, tipo, sei lá, um ou dois pelo ano. Março agora vai chegar aí o Fansite Appreciation Day, né? Entrar num concurso desse aí e tentar fazer um de aniversário, acho que em junho ou julho. Nunca lembro certinho o dia. Aí, vamos lá, acho que vai ser 7 anos ou 6. 7 anos eu gosto desse número. Se for 7, com certeza vai ter concurso.
Aí o concurso é maior.
É. E antes de você entrar no Tibia Life, Bernardo, você acompanhava os fansites, você conhecia? Como você se interessou em fazer parte dos fansites?
Então, antes de entrar no Tibia Life, eu usava o Wiki, principalmente o gringo, para spoilers. O Wiki BR também, às vezes, se não tivesse conseguindo achar alguma coisa no gringo. Tibia BR usava lá nos primórdios, né? Depois de um tempo, eu usava só para notícia, sabe? Mas também, agora que eu faço a porra da notícia, né? Eu traduzo, não, nem entro mais. Como é que eu entrei? Foi... um amigo meu conhecia a Liz e a Carol e sabiam que eu era tradutor e que elas estavam precisando de alguém e me indicou, basicamente. E aí eu, bora, top. E aí entrei e é nóis, agora tem prêmio de grátis.
Entrou e ficou.
É só isso que a gente ganha, prêmio de grátis. Então, sobre a lore do Shield, né? A gente fez uma fanfic, a gente mesmo criou, né? A gente tinha um redator, nossa, era o Magno, ele fez alguns conteúdos de... um conteúdo de texto, há um tempo atrás, aquele Crônicas Sorcerianas, acho que tinha sido ele que fez, mas ele acabou saindo da equipe, não tinha mais tempo pra fazer. Mas ele escreveu meio que um rascunho pra lore, e depois eu peguei e criei o resto. Criei, revisei, enfim. E aí... meio que uma historinha de um senhor que morava em Alahá e foi convocado pelo rei pra investigar uma explosão misteriosa que tinha acontecido nas minas de Khazad-dûm. E aí ele vai e ajuda uma expedição de cavaleiros e anões. Tem o diamante, o adamantium, né? Tinha um poder que deixa os anões loucos, os anões que trabalhavam na mina, e ele tinha que revelar, desvendar esse mistério. E aí ele conseguiu desvendar e levou o Adamantium pro Osgod, pro ferreiro de Khazad-dûm, e criou o Shield. Mais ou menos esse é o resumo da historinha. São 7 capítulos que tá lá no nosso site. Mas eu não sei se eu botei isso em destaque, depois eu vou dar uma olhada se tem como botar em um cantinho lá.
Boa. Legal, adaptou a história ao item.
Sim, fez uma fanficzinha. Chamou o Nascimento do Adamant Shield.
Cara, então, assim, ó, pra quem tá assistindo e não tá entendendo nada, né, que eu tô aqui Bear, eu tenho o direito de chamá-lo de Bear, que a gente já dormiu juntos.
Então, né?
O Bear, cara, quando eu mudei... Eu sempre joguei em Solera, né, desde quando eu comecei a jogar. E aí fiquei até quando fundiu os servidores lá, né, de Solera, virou Intera. Fundiu com Julera e mais um.
Não lembro. Eu sei que virou Intera.
Virou Intera, é. E aí a gente, pô, já tinha bastante servidor online, que dava pra jogar sem lag, e a gente ainda tava...
Não, pô, tava começando, criou... Inabra foi um dos primeiros a ser criado.
Foi.
E a CIP fez a promoção.
A transferir?
Eles fizeram metade do preço.
Verdade, eu nem lembrava dessa.
Foi pra Inabra desse jeito, você provavelmente deve ter também.
É, foi por aí. Foi bem isso.
Essa brincadeira mesmo. Aí da CIP. Quando criou o server BR, eles fizeram esse, sei lá, uns 2 meses de promoção. Era vazado dos outros servers. Sai, seus lixos. Vai pro BR.
Vamos pôr essa galera tudo no mesmo lugar. Depois implode. Foi nessa época, cara. E aí a gente juntou o útil ao agradável. Porque assim, Solera começou uma war, cara. Que, porra, começou lá com a LV. Quando eu era da LV ainda na época. Começou uma war da LV contra os polacos. E... sei lá, foi bem na época que começou... essa parada também de não perder tanto no PVP, né? Quando a batalha era injusta.
Sistema, né?
E a War se perpetuou, cara. Foi. Eu sei que eu parei de jogar um tempão. Enquanto eu fui. Quando eu fui pra faculdade, eu parei de jogar, né? Não tinha internet boa, não tinha PC em casa. É, e aí eu voltei e a War já tinha mudado todos os players, todas as guilds, mas a War tava lá ainda. E acho que existe até hoje, assim, uma War em Wintera, né? E aí quando juntou os servidores, a gente falou, cara, agora vai virar treta mesmo, né? E alguém vai querer dominar. E nada. Tinha essa promoção aí pra trocar pra servidor BR, a gente queria saber como que era jogar sem o lagzinho também. E a gente foi pra Inabra, e foi quando... Eu conheci o Bear, a gente foi pra mesma guild, né? E a gente tinha um costume aí, desde Solera, de reunir, fazer uns encontros RL. Desde moleque, né? Quando ainda a mãe não deixava sair, a gente fazia uns encontros no Hop Hari. E aí combinava a turma. E aí num desses aí, que foi lá em casa, quando eu morava em Campinas ainda, que o Bear, ou o Alun, foi pra lá, a gente se conhece RL... Levou a cachaçinha Dona Vânia, uma das melhores cachaças que eu já tomei. Então, pra quem não entendeu aí, eu tenho o direito de chamá-lo de Bear, pela intimidade. E...
Ele te achou maneiro.
Foi bom, né, cara? Foi bom. Foi uma galera de Inabra, cada um de um canto do mundo.
Foi uma cagada, tipo, peguei as milhas da minha mãe, tava de férias.
Coincidiu.
Deu tudo certo pra eu ir.
É.
E pô, saí daqui do Rio pra ir pra Campinas com uns malucos que eu nunca vi.
É. E era assim, cara. Tinha muita gente que, pô, conheço faz 10 anos no Tibia e de repente a gente se encontra na RL aí. Porque acho que o melhor de tudo no Tibia é isso, né, cara? Você faz amigo com a vida inteira, amigo real mesmo, que você só conhece no jogo, mas é amigo RL.
É, pô, é os caras que tu fala todo dia no Discord de noite.
É.
Tem jeito. Vou até mandar um salve aqui. Salve pro Edgar, pro Alê, pro Gabriel, pra Anne, pra quem mais? Vou esquecer alguém. Pra Ana. O Rick não tem mais jogado, mas salve pra ele também. O Will também de vez em quando aparece. O Feira de Osipa aparece pros boas. Pro Vand. O Vand, você tem que conhecer o Vand, cara. O Vand é bizarro.
Conheço demais. Já conheço. Eu compartilho do seu salve pra todo mundo aí, menos pro Alê.
Menos pro Alê, né? É justo.
E uma boa. E menos pro Will também.
Safado. Will.
Rapaz, a cara era da minha PT, mano. Qualquer tretinha que dava, eles deram o primeiro a sair correndo. Teve uma vez que a gente tomou um enquadro em Catacombs. Nessa época aí da War, cara, a gente tomou um enquadro da Dominante lá na War e a gente bateu o pé e começou a tretar. Na hora que vê, cadê o Will? Já tá lá no DP de Casordão.
Falou!
Falou! O Will também é RL meu pra caralho, o Alê também. E tudo que veio do time, né?
Conheceu no time antes?
Conheci no Tibia, o Alê, apesar de ser da mesma cidade que eu, nasci na mesma cidade,
primeiro.
Conheci no Tibia,
Apesar de ser cidade pequena, ainda conheci no Tibia antes.
Tinha uma galera de Batata.
O Alê mostrou um vídeo uma vez, meu Deus do céu.
Aquele que tem a Cecília novinha, né?
Muito bom, cara.
Solera teve uma época que tinha mais batataense do que em Batatais, tá ligado?
E é isso, galera. Muito obrigado pra quem acompanhou a gente até agora. Bom dia, Tibia, finalizando mais um BDTcast. E vou dar a palavra pro nosso entrevistador, pro nosso convidado pra fazer o encerramento. Bernardo, uma palavra pra gente?
O prazer participar aqui com vocês do BDTcast. Já são 74? Já é bastante coisa na estrada aí, né? É isso. Foi um prazer e espero voltar algum dia lá pro 148.
Elfo?
Tudo bem, cara. Bem, agradeço demais a presença. Precisamos marcar mais um churrasco aí, que depois da pandemia parou tudo. Obrigado por participar. Obrigado para todos vocês que têm acompanhado o BDTcast, que tá ouvindo aí. Um beijo.
Valeu.
E é isso, galera. Finalizando mais um episódio. E a gente se vê na próxima. Valeu. Falou.
Você ouviu? BDTcast. BDTcast. Acesse bomdiatibia.com e confira os outros episódios. Até a próxima, Tibiano!